السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، muitos irmãos questionam por que a gente fala sempre sobre seitas. A resposta para essa inquietação é que não é possível você conhecer a verdade sem conhecer a falsidade. Não é possível a pessoa conhecer a verdade sem conhecer a falsidade. Muitos conhecem a verdade, mas não conhecem a falsidade. Sendo assim, acabam caindo na falsidade por não a conhecerem. Por isso, Hudhayfa radiallahu anhu, um dos companheiros do profeta sallallahu alaihi wasallam, dizia que as pessoas perguntavam sempre ao profeta sallallahu alaihi wasallam sobre as coisas boas, e ele perguntava sempre sobre as coisas perigosas, com medo de cair nelas. Portanto, se você não conhece os defeitos ou o perigo de um caminho, então você é capaz de cair sobre os prejuízos desse caminho. Aquele que, por exemplo, toma um caminho para uma determinada direção e não conhece nada sobre esse caminho, essa pessoa é capaz de perder-se, pois não conhece o caminho, não conhece as características desse caminho. Portanto, isso também aplica-se no Islã. Aquele que não conhece a falsidade na religião, não é possível dele apegar-se à verdade perfeitamente. Pois quando a gente conhece a falsidade, ficamos atentos nela para que a gente não caia nela. Aquele que conhece o monoteísmo e não conhece o shirk é capaz de cometer o shirk pensando que isso é monoteísmo. Portanto, para aqueles irmãos que dizem sempre por que a gente está a falar sempre de seitas, essa é a resposta. E Umar radiallahu anhu disse numa das suas passagens de que o Islã será desfeito, quando ele falava sobre últimos tempos que virão, dizia que o Islã será desfeito pedaço por pedaço quando existirem pessoas que não conhecem a jahiliya. Pessoas que não conhecem aquilo que não faz parte do Islã. Sendo assim, praticam coisas pensando que faz parte do Islã. E isso que a gente vê nos dias de hoje. Muitos muçulmanos, por ignorância, colocam coisas que não faz parte do Islã, hábitos, culturas e coisas contrárias àquilo que são os ensinamentos do Islã. Colocam isso no Islã pensando que isso é algo bom. Portanto, não é possível você conhecer o Islã perfeitamente ou seguir o Islã perfeitamente se você não conhece as inovações, se você não conhece as seitas desviadas. Conhecer as seitas desviadas é uma das coisas que auxilia a pessoa a ficar mais apegado ao caminho correto. Pois, conhecendo os desvios que existem no seio dos muçulmanos, é algo que coloca você mais apegado à verdade. Pois você sabe de que este caminho é um caminho inovado, é um caminho errado. Portanto, é importante o muçulmano conhecer essa ciência ou esse ramo que é as seitas, para que a gente não acabe caindo nelas. Portanto, esse é que é o principal objetivo quando a gente fala das seitas. A gente, quando fala das seitas, não estamos a falar por causa de fulano ou fulano. Estamos a falar como uma forma de advertir o muçulmano para que não caia nessas seitas e acaba caindo na perdição. E Allah subhanahu wa ta'ala ordenou-nos a nos apegarmos a uma única direção. Allah subhanahu wa ta'ala disse: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. E apegai-vos todos à corda de Allah subhanahu wa ta'ala. Veja que Allah subhanahu wa ta'ala não disse as cordas de Allah, Disse, acorda-te, ela quer dizer que o caminho é único. O caminho é único. Wa'tasimu bihablillah. A palavra acorda veio no singular, quer dizer que não existe senão um caminho. E a corda de Allah subhanahu wa ta'ala é o seu livro, aquilo que ele prescreveu e aquilo que o seu profeta sallallahu alaihi wasallam prescreveu. Essa é que a corda de Allah subhanahu wa ta'ala. É a corda de Allah subhanahu wa ta'ala. É como se a gente estivesse yani, no mar se afogando e não existe saída senão apegando-se a uma corda. Apegando-se a uma corda. Yani, isso é um exemplo. Yani, um grupo de pessoas afogando-se no mar e vem salva-vida e lança uma corda. E não existe yani, outra forma de sair do afogamento, senão apegando-se a essa corda. Esse é mais ou menos yani, o sinal ou o significado desse versículo. Isso mostra a necessidade das pessoas sobre a salvação de Allah subhanahu wa ta'ala. E a salvação de Allah subhanahu wa ta'ala é por via do seu livro e da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala ordena a todos وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا yani que todos os muçulmanos se apeguem à corda de Allah subhanahu wa ta'ala para que não caia na perdição. وَلَا تَفَرَّقُوا. Mais à frente, Allah subhanahu wa ta'ala yani, diz: وَلَا تَفَرَّقُوا. Yani, não criem seitas ou não se desviem. Cada um criar um grupo e outro criar outro grupo. Não se dividam. Pois o Islã veio para unir as pessoas. O Islã veio para unir as pessoas. Então, não há necessidade de cada um formar um grupo ou uma seita. Este versículo, yani, em poucas palavras, dá-te uma ideia daquilo que é a necessidade dos muçulmanos se manterem unidos e se distanciarem das divergências, se distanciarem das divergências de tudo aquilo que os separa, de tudo aquilo que os separa. E não é possível os muçulmanos estarem unidos senão seguindo o livro de Allah subhanahu wa ta'ala, com base na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, compreendida com base nos ensinamentos dos sahabas. Essa é a única forma de os muçulmanos estarem unidos. Muitos, nos dias de hoje, chamam para a união dos muçulmanos. Chamam para a união dos muçulmanos. Vamos se unir. Quando você pergunta a ele qual é a base da união que você está chamando aos muçulmanos, você começa a ver coisas diferentes. Quer unir as pessoas com base num partido. Quer unir as pessoas com base num princípios inventados por um certo indivíduo. Daí que você nunca vê esses indivíduos a unirem, senão, yani, seitas desviadas ou uma união que não dura, que não permanece, pois é uma união com base na falsidade. Quando você olha muitos grupos ou indivíduos que chamam para união fora da união do livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, você vê esse convite. Ou é defeituoso, ou não permanece por muito tempo. Pois ele junta yani, indivíduos de diferentes crenças porque quer alcançar um objetivo e usa o Islã como capa, como é o caso da Ikhwan al-Muslimin, como iremos de ver. Portanto, não é possível os muçulmanos se unirem senão com aquilo que uniu os muçulmanos no tempo do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E o que uniu os muçulmanos no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam? Não foi partido fulano ou grupo fulano. Foi o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e os ensinamentos do profeta sallallahu alaihi wasallam que uniram os muçulmanos. Portanto, não é possível, mais uma vez, os muçulmanos de se unirem sem que se apeguem à mesma fonte. A fonte que não tem erros. A fonte que não tem erros, que é o livro de Allah subhanahu wa ta'ala e a sunna do seu profeta. Se os muçulmanos se apegarem a outros ou a outras fontes além dessas, então nunca estarão unidos. Até você encontra nas seitas ou partidos que se juntam com base em determinados princípios, você encontra dentro deles divergências, pois a fonte que eles usam para se unir é uma fonte que tem erros. É uma fonte que tem erros. Ao contrário dos muçulmanos, que se unem com base no Alcorão e na Sunna. Você vê a sua ligação cada vez mais forte. Sua ligação cada vez mais forte. Daí que os inimigos do Islã, desde os primórdios, quando viram que não era possível separar os muçulmanos fisicamente, começaram a promover ou até a criar seitas no Islã. E os muçulmanos e os inimigos do Islã ficam muito satisfeitos com a existência de várias seitas no Islã, pois eles sabem de que quanto mais surgem mais seitas, grupos, mais ficam os muçulmanos distantes uns dos outros, pois cada grupo e seita tem seus princípios. Cada um difere do outro. Portanto, os inimigos do Islã, quando olharam a história do Islã, viram de que, dentro do tempo do Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam, até na época dos Khulafa Ar-Rashidun e aqueles que vieram depois dos Khulafa Ar-Rashidun, dentro dos Bani Umayyah, viram que os muçulmanos eram fortes, conquistavam territórios distantes. O Islã chegou do este ao oeste, do norte ao sul. Viram que não era possível fazer face aos muçulmanos frente a frente. Sendo assim, começaram a usar a divergência dentro dos muçulmanos, começaram a criar divergência dentro dos muçulmanos para que os muçulmanos se separassem. Quando você vai olhar para muitas seitas que surgiram anteriormente, tinham influências de Majus, Yahud e Nasara. Quando você olha para muitas seitas, encontra crença de, indiretamente, crença dos cristãos, crença dos judeus, crença dos Nasara, dos Majus. Isso mostra de que esses inimigos do Islã tiveram mão no surgimento de várias seitas no Islã. Portanto, a união é com base somente no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do Profeta sallallahu alaihi wa sallam, com base na compreensão dos sahabas, que são os companheiros do Profeta sallallahu alaihi wa sallam. E o Profeta sallallahu alaihi wa sallam dizia aos seus companheiros, ou aos muçulmanos de uma forma geral: Wa alaykum bil jama'a. فإن يد الله مع الجماعة. O Profeta sallallahu alaihi wasallam dizia: apegai-vos ao jamaa. O jamaa, a congregação dos muçulmanos, os muçulmanos que se juntam com base no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. Eles é que são o jamaa. O jamaa não é só um grupo de pessoas ou uma congregação dos muçulmanos. É uma congregação dos muçulmanos junta com base no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E o Profeta sallallahu alaihi wasallam dizia isso: apegai-vos ao jamaa, pois Allah, a mão de Allah subhanahu wa ta'ala está com a jamaa, está com esse grupo de pessoas que se junta com base no Alcorão e na sunna. E veja que o Profeta sallallahu alaihi wasallam também nessa narração veio com a palavra jamaa no sentido singular. Não disse apegai-vos aos jamaas. O Profeta sallallahu alaihi wasallam não disse alaykum bil jamaat. Disse alaykum bil jamaa. Único grupo, uma única congregação. O Profeta sallallahu alaihi wasallam aconselhou-nos a tomarmos uma única congregação, que é a congregação que se apega ao livro de Allah subhanahu wa ta'ala e da sunna do Profeta sallallahu alaihi wasallam. E em várias narrações, quando você olha para o chamamento do Profeta sallallahu alaihi wasallam sobre a união dos muçulmanos, você encontra singular, não encontra plural. Quer dizer que o Islã não permite a existência de vários grupos ou a existência de vários partidos. Quando você olha para os muçulmanos numa região, encontra cada um tem a sua organização, cada um tem o seu grupo. Isso mostra que eles não estão unidos. Isso mostra que eles não estão unidos. Pois se estivessem unidos, todos iriam se apegar a uma única jamaa, que é aquela que é apegada, que é fundada com base no livro de Allah subhanahu wa ta'ala e na sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. E a verdade também é única. A verdade não se multiplica, yani, não é possível a verdade estar num grupo e no outro grupo e no grupo X ao mesmo tempo. Não é possível. A verdade é uma única. Não se divide. A verdade não se divide. Ou você está sobre a verdade ou está sobre a falsidade. Quando a gente olha para esses grupos, como é que a gente coloca eles na balança para saber se estão sobre a verdade ou não? A gente olha para aquilo que eles colocam como princípios. Como é que esse grupo age? A gente irá denotar de que a verdade não está presente nesse grupo. Pois cada grupo diz que está sobre a verdade. A verdade não é possível estar em um, dois, três, quatro, cinco grupos. A verdade está somente num único grupo. لا يزال طائفة من أمتي على الحق. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não deixará de existir um grupo de. Não disse grupos, disse um grupo. Não deixará de existir um grupo da minha nação sobre a verdade. Portanto, a verdade só está num grupo, não está em diversos grupos, pois a verdade não se divide. A verdade não se divide. E dentre os grupos que surgiram no Islã, que dividiram os muçulmanos, e não só dividiram os muçulmanos, foram razão de, yani, fraqueza dos muçulmanos, pois quanto mais surgem, yani, grupos, enfraquece o Islã. E dentre esses grupos é o grupo chamado Ikhwan al-Muslimin. Ikhwan al-Muslimin. O que quer dizer Ikhwan al-Muslimin? A palavra Ikhwan, na língua árabe, quer dizer irmãos. Quer dizer irmãos. Ikhwan, yani irmãos, vem da palavra Ikhwa, ou Akh. Akh, yani é singular. Irmão. O plural, Ikhwan, ou Ikhwa. Portanto, essa palavra quer dizer, vem da palavra irmãos, ou também pode ser usada para o termo irmandade. Muslimun, yani, muçulmanos, vem da palavra islam, vem da palavra islam. E quem olha para este nome, à primeira vista, yani, não existe nada de mal no nome. Yani, é um nome bonito, irmandade muçulmana. O islam e a irmandade são coisas que se interligam. Portanto, quando a gente olha para este nome, não vê nada de errado neste nome. E esta é a metodologia dos Ahlul Bidah. Os inovadores na religião não vêm com um nome que mostra aquilo que é o seu objetivo. Vêm com um nome, yani, conhecido, bonito, pois se eles não trazerem um nome bonito, não terão, yani, pessoas a seguir isso. Sendo assim, você quando olha para os Ahlul Bidah, sempre encontrará essas características, que eles, yani, colocam um nome bonito à frente deles. Ikhwan al-Muslimin, Jamaat al-Tabligh, quando a gente ouve Jamaat al-Tabligh, yani, não tem nada de mau no nome. Mas quando você vai buscar a realidade, yani, desse nome, ou aquilo que está por detrás disso, você encontrará, yani, perdição acima de perdição. Portanto, essa é a metodologia de Ahlul Bidah. É a metodologia de Ahlul Bidah. Você quando ouve, por exemplo, os Khawarij, há 5 anos atrás, quando vieram com isso que chamam de Daesh ou yani, ISIS, como dizem, Estado Islâmico, quando vieram com esse nome bonito, yani, nós queremos fundar o Estado Islâmico, como diziam, o Califado Islâmico. Nome bonito. Aquele que não conhece a realidade desse grupo é capaz de se deixar levar pelo nome. E é dessa forma que muitos ignorantes e aqueles que não têm conhecimento acabaram a seguir esses grupos. Pois, yani, foi feita uma grande propaganda. Foi trazida uma grande propaganda que levou muitos indivíduos a se deixarem levar por esse grupo. E hoje onde é que está esse Estado Islâmico? Há 5 anos, yani, tinham uma forte presença até nos mídias de que estão a formar o Estado Islâmico. Onde é que está esse Estado Islâmico? Olha para a Síria, onde eles estavam, e olha para o Iraque. Destruição De ponta a ponta, qual é esse Estado Islâmico que se estabelece destruindo? Portanto, os inovadores na religião, indivíduos que possuem perdição, sempre vêm com nomes bonitos, slogans bonitos, jihad, um slogan bonito, mas você quando vai perguntar o que que você quer dizer sobre o jihad, matar as pessoas, fazer atentados, para ele isso é jihad. Portanto, a gente não deve se deixar levar com nomes. Devemos procurar saber a realidade, aquilo que está por detrás disso. Por isso, o Profeta sallallahu alaihi wasallam, quando falava sobre no último tempo, surgirão indivíduos chamadores da porta do inferno, chamadores du'a al-abwab al-jahannam. Descreveu essa gente como chamadores do inferno, indivíduos que estão na porta do inferno a chamar, e eles nunca vão colocar aquilo que está por detrás deles, que é o inferno. Ele vai trazer a imagem do paraíso para ti. Portanto, essa é uma metodologia dos Ahlul Bidah em todas as épocas e lugares. Eles usam slogans bonitos, terminologias bonitas para atrair as massas, pois normalmente as pessoas, os leigos, deixam-se levar bastante com aquilo que é os slogans e os nomes bonitos que são usados nesses grupos. Portanto, essa também foi uma da metodologia que os Ikhwan usaram. Trouxeram esse nome bonito. E este grupo, a sua origem é o Egito. Esse grupo surgiu no Egito. Foi fundado no ano 1928. 1928. Portanto, o grupo é novo, e é no século passado. Não é um grupo que tem 300 anos ou algo parecido. Portanto, é um grupo novo. Esse grupo surgiu, como disse, no Egito. E quando a gente olha para este nome, Ikhwan al-Muslimin, Irmandade Muçulmana, esse nome por si só já mostra um pouco sobre o partidarismo desse grupo e a perdição desse grupo. Pois, quando eles dizem Ikhwan al-Muslimin, quer dizer que a Irmandade Muçulmana não está senão nesse grupo. Quer dizer que aquele que não segue esse grupo não é teu irmão muçulmano. E esta é a doutrina deste grupo. Se você não faz parte deles, então você é inimigo deles. Se você não faz parte deles, então você é um grande inimigo deles. Pois eles não consideram você como sendo, irmão, até que você faça parte do grupo deles. Sendo assim, você vê inimizades que ele tem para com aqueles que se opõem a eles. Portanto, só o nome mostra a metodologia deles. E não só, esse nome, Ikhwan al-Muslimin, mostra a doutrina de takfir que eles têm. Mostra a doutrina de takfir que eles têm. Algo que iremos ver mais à frente, inshallah ta'ala. Portanto, este nome, por si só, é uma inovação. É uma inovação, pois é sinal de que eles fazem aliança ou amizade e inimizade com base nesse nome. Está conosco ou está contra nós? Está conosco ou está contra nós? E esse grupo foi fundado por um indivíduo chamado Hassan al-Banna. Esse grupo foi fundado, como dissemos, no Egito, no ano 1928, por um indivíduo chamado Hassan al-Banna. E Hassan al-Banna, este indivíduo, era um indivíduo sufi. Era um indivíduo sufi. Estava apegado ao sufismo. Estava apegado ao sufismo. Daí que ele próprio diz numa das suas passagens, num dos seus discursos, de que ele está apegado, esse grupo está apegado, ao sufismo, sufismo moderno, como eles chamam, sufismo moderno. Portanto, o grupo foi fundada por um sufi, indivíduo que tinha ligações com o sufismo. E tinha um lado político. E tinha um lado político. É um indivíduo que queria alcançar posições políticas. Sendo assim, fundou esse grupo chamado Ikhwan al-Muslimin. E no início, vamos tentar resumir, pois este não é um assunto que, falar sobre qualquer grupo não é algo que é suficiente em uma hora. Isto é algo que você escreve livros com vários volumes. O objetivo é a gente ter somente uma ideia daquilo que é esse grupo. Aquele que quiser mais, entrar em detalhes, então que leia, pois foi escrito bastante sobre esse grupo, devido ao seu perigo, devido ao seu perigo. E falar sobre Juan al-Muslimin é como falar sobre câncer. Falar sobre Juan al-Muslimin é como falar sobre a doença conhecida como câncer. É algo que necessita de entrar em detalhes em vários pontos, mas como o tempo não nos permite, iremos somente tentar trazer de forma resumida aquilo que é a imagem geral desse grupo. Portanto, esse grupo, como dissemos, foi fundado por Hassan al-Banna, que era um indivíduo sufi com ambições políticas, com ambições políticas. E quando criou este grupo no início, era bastante estratégico. Usava como forma para atrair membros, ações sociais. Ajudavam os necessitados, ajudavam as pessoas que careciam de ajuda. Sendo assim, começou a entrar no coração das pessoas, pois todo aquele que lhe é feito bem fica inclinado para aquele que o fez bem. Essa foi a metodologia que Hassan al-Banna usou no início para amolecer, como podemos dizer entre aspas, amolecer os corações das pessoas. E passando o tempo, Hassan al-Banna e a formação desse grupo foi durante a época, ou entre a der, quando a gente sabe que o Egito foi depois até depois da Segunda Guerra Mundial era um reinado. O último rei era rei Farouk. E Hassan al-Banna vinha para este rei só para ver o perigo desse grupo e desse indivíduo. Fazia juramento de obediência ao rei Farouk, de que ele o obedecerá. Isso é algo obrigatório a todo muçulmano, de fazer voto de obediência ou juramento de obediência ao governante naquilo que não constitui desobediência a Allah subhanahu wa ta'ala. E na língua chama-se bay'ah, ele fazia isso para o rei Farouk, e por detrás disso, os membros do seu grupo faziam bay'ah para ele, faziam votos de obediência para ele. Quer dizer que ele era é como se fosse a figura ou o presidente dos Ikhwan al-Muslimin. E não só. Eles agiam de forma como um país dentro de outro país. Um país dentro de um outro país. Portanto, o Ikhwan al-Muslimin, um dos perigos que eles têm é esse. Eles são como se fosse um país dentro de um outro país. A forma que eles organizam o grupo tem essa característica. É um país dentro de um país. E como vê em vários arquivos, que Hassan al-Banna fazia reuniões secretas com embaixadores de outros países, com embaixadores de outros países, alguns países ocidentais. E Hassan al-Banna e o seu grupo tiveram um papel, desempenharam um papel crucial na derrubação do rei Farouk. E quando yani, o grupo, a gente sabe que Jamal Abdel Nasser foi um daqueles que participou para derrubarem o rei Farouk. E os Ikhwan al-Muslimin auxiliavam o Jamal Abdel Nasser. Só que o Jamal Abdel Nasser conhecia o perigo desse grupo. Sendo assim, quando tomou o poder, baniu esse grupo. Baniu esse grupo. Não vamos entrar muito em detalhe, pois, como dizemos, levaria tempo. E o Ikhwan al-Muslimin tem duas figuras principais. Primeiro é o seu fundador, Hassan al-Banna, e a segunda figura principal desse grupo é Sayyid Qutb. Sayyid Qutb era um poeta, que não tinha nenhuma ligação com o conhecimento religioso, mas colocou-se, como era, entre aspas, como é dito, ativista. É um indivíduo que ficou influenciado com o Ocidente. É um indivíduo que viveu no Ocidente, depois voltou para o Egito e trouxe uma percepção do Islã com base naquilo que ele viveu. Com base naquilo que ele viveu. E era um indivíduo, entre aspas, bastante perigoso, porque ele colocava os seus sentimentos, aquilo que ele vivia, colocava isso nas suas escrituras. Ele foi imprisionado. Colocou, esteve na prisão. E isso levou a ter, determinados pensamentos agressivos, sendo assim, fez takfir de toda a umma. O Sayyid Qutb, aquele que conhece os seus livros, sabe de que Sayyid Qutb chegou ao ponto de fazer takfir e considerar toda a nação muçulmana como sendo descrente. Como ele diz na Ma'alim al-Tariq, قد ارتد البشرية كلها بما فيها من المؤذنين. Ele diz que toda a humanidade caiu na descrença, até incluindo os muadzin. O muadzin anuncia o seu Islam 5 vezes diariamente. Ele diz: Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mas Sayyid Qutb considera-se ainda como sendo descrente. Diz todo mundo, خلاص, na face da Terra não existe quem não seja descrente. Todo mundo é descrente. Então quem é crente? Tu e o teu grupo. E essa é a doutrina de Ikhwan al-Muslimin. E o Ikhwan al-Muslimin dividiram-se de uma forma geral em duas, em duas ramificações, al-Banna'iyya e al-Qutubiyya. Banna'iyya são aqueles que colocavam os ensinamentos de Hassan al-Banna. Hassan al-Banna, o seu principal objetivo era atingir o poder. Hassan al-Banna, o seu principal objetivo era atingir o poder. Esse era o principal ensinamento de Hassan al-Banna. E Sayyid Qutb, o seu principal objetivo ou o principal ensinamento era takfir. Sendo assim, existem duas inclinações nos Ikhwan al-Muslimin. Uma inclinação ligada, à política, uma inclinação ligada ao extremismo. Aqueles que são influenciados pelos ensinamentos de Sayyid Qutb acabam no extremismo. Entre essas duas, ramificações, há ligação também. Aqueles que caíram no extremismo, dentre eles foram aqueles que a gente conhece, que são considerados os principais terroristas da nossa época, como Ibn Laden, Osama Bin Laden. Osama Bin Laden foi afetado, ele próprio até diz que beneficiou-se dos ensinamentos de Sayyid Qutb. Quando você vê todos os grupos que são considerados como terroristas e têm extremismo, você, quando olha a sua fonte, encontrará ensinamento de Sayyid Qutb, Fidlal al-Quran, o seu tafsir, que é repleto de extremismo, até insulta os sahabas, alguns profetas, wa'iyadu billah. Portanto, os grupos que você encontra, os terroristas, são amamentados, entre aspas, pelo Ikhwan al-Muslimin. Daí que você vê grande ligação entre eles. Quando vê o Hamas, o líder do Hamas é Ikhwan al-Ikhwani. Quando você vai olhar, Al-Qaeda, o líder era Ikhwani. Quando você vai olhar o Daesh, que hoje é o cancro da atualidade, ou até era o cancro da atualidade, pois já foi quase erradicado. O líder desse, Abu Bakr Baghdadi, era um Ikhwani. O próprio Yusuf Al-Qardawi, que é uma das principais figuras, confirma de que Abu Bakr Baghdadi, que é o tal Khalifa dos Dawa'ish, era um membro da Ikhwan al-Muslimin. Portanto, isso já mostra o perigo desse grupo. Já mostra o perigo desse grupo. Quer dizer que eles é que fomentam ou apoiam o extremismo em qualquer lado. Em qualquer lado que você vai encontrar extremismo, tem apoio de Ikhwan al-Muslimin. Tem apoio de Ikhwan al-Muslimin. E esse grupo, para você ver o perigo, está quase, está, podemos dizer, em todo lado. Não vai encontrar um país, dificilmente vai encontrar membros de, que não vai encontrar membros de Ikhwan al-Muslimin. Quer dizer que você não vai encontrar um país onde existem muçulmanos, excepto que encontrará a metodologia do Ikhwan al-Muslimin presente em algum grupo. Portanto, isso já mostra o perigo desse grupo. E eles usam capa como são de, como de, como se fossem de Ahli Sunnah. Alguns sítios, quando eles olham, por exemplo, o local, veem que o maior é a gente dizer que é Ahli Sunnah, eles dizem Ahli Sunnah. Quando a gente vê que nesse país o melhor é a gente não se identificar nem com Ahli Sunnah, nem com nada, então eles fazem isso. É um grupo, como se diz até, uma sociedade secreta. Muda de cor de acordo com o local. Muda de cor de acordo com o local. E alguns pensam de que, para a gente dizer esse grupo é Ikhwan, é necessário que eles próprios escrevam nós somos Ikhwan. Para a gente denominar um grupo como Ikhwan, ou um indivíduo como Ikhwan, não precisa encontrar nele todas as características de Ikhwan. A gente olha determinados princípios que esses grupos têm e os seus membros têm, é suficiente para a gente saber que essa é a metodologia Ikhwan. Sendo assim, são atribuídos ao Ikhwan. E como metodologia desse grupo, diríamos que a primeira metodologia, ou antes de a gente falar da metodologia desse grupo, temos que saber de que esse grupo é um partido político internacional. Este é um ponto que devemos ter sempre em conta. Ikhwan al-Muslimin é um partido político. A sua aspiração é somente subir ao topo, no que diz respeito a posições políticas. Sendo assim, é um grupo que não tem nada a ver com aquilo que é a da'wah. Não tem nada a ver com a da'wah. Sendo que eles são um grupo político, a sua metodologia gira em torno da política. A sua metodologia gira em torno da política. E eles somente usam a religião como capa. Isto é a característica também de vários grupos. A religião é colocada como capa, enquanto eles querem alcançar objetivos secundários. Quando você vê muitos grupos, outros levando bandeira, escrito o nome Allah, Muhammad, tu pensas que o objetivo dele é levantar o nome de Allah subhanahu wa ta'ala? Ele está a levantar essa bandeira para cativar o coração daqueles que não conhecem a realidade deles. Portanto, os Ikhwan al-Muslimin também fazem o mesmo. Usam a religião. Daí que você vê, tem várias organizações. Os Ikhwan al-Muslimin têm várias organizações. E essas organizações ostentam nomes muçulmanos, organizações de caridade, organizações sociais, como dizem. Tudo isso atribuem ao Islã para terem apoio das pessoas. Para terem apoio das pessoas. Do Islã, eles não têm nada, senão os slogans e os nomes que eles usam. Na prática, eles só querem atingir o trono. Eles só querem atingir o trono. E o seu foco é a política. O seu foco é a política. E eles têm como metodologia a propagação do partidarismo. Eles não veem mal nenhum existir vários grupos muçulmanos. Porquê? Porque o objetivo dele não é juntar os muçulmanos. Ele, quando diz que quer juntar os muçulmanos para atingir os seus lugares na política. Você nunca encontrará os Ikhwanis muçulmanos a chamarem as pessoas para voltarem para o Alcorão e a Sunna com a compreensão dos Salaf Saleh. Se ele diz isso, é só uma capa. É só uma capa. Quando você vai ver na prática, a maior parte deles usa a religião somente para ter um assento na Assembleia ou seja onde for. E quando atinge esse objetivo, o Islã fica de lado. Por isso, um dos Ikhwan, num dos certos países, cantavam de que querem trazer o Islã para ser como legislação. E foram dados lugares na Assembleia. Quando chegaram na Assembleia, ele próprio até diz que passava por um indivíduo que está a adorar a sepultura e nem dava nenhuma importância. O muçulmano, quando passa por um indivíduo que está a adorar a sepultura, o seu coração fica partido por ver que esse indivíduo está a cometer politeísmo. Mas esse indivíduo, como o seu objetivo não é guiar as pessoas para adorarem Allah subhanahu wa ta'ala corretamente, ele diz que passava e deixava esse indivíduo adorar a sepultura, porque ele já atingiu o objetivo dele, que era ter um lugar, um assento na Assembleia. Portanto, os Ikhwan al-Muslimin são grandes propagadores do partidarismo. Você vê, cada organização que tem o nome de Islã tem um estatuto diferente da outra. Se você estivesse a chamar as pessoas para aquilo que chamou o profeta sallallahu alaihi wasallam, então você não irá colocar estatutos ou princípios que diferem. E o profeta sallallahu alaihi wasallam não chamou ninguém senão para adorar Allah subhanahu wa ta'ala, abandonar o shirk. E esse era o chamamento de todos os profetas. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Este era o chamamento dos profetas. Ir a um povo, dizer adorar Allah subhanahu wa ta'ala, abandonai o shirk. O profeta sallallahu alaihi wasallam não chamava ninguém para estabelecer um califado ou para atingir um grau, um assento na Assembleia. Portanto, a Ikhwan al-Muslimin propagam a divisão dos muçulmanos. Propagam a divisão dos muçulmanos. E em outros lugares, os ikhwanos muçulmanos, para ganharem o coração das pessoas, dizem que querem chegar ao poder para estabelecer a Sharia. Eles dizem que vocês votem a nós, criam partidos, dizem votem a nós, quando a gente chegar ao poder, a gente vai estabelecer a Sharia. E algo que Allah subhanahu wa ta'ala colocou como yani, evidente para que não haja dúvida sobre a predição desse grupo, foi que esse grupo tomou poder no Egito em menos de 2 anos e não colocou nenhuma aplicação da Sharia que eles tanto diziam. Uma das figuras principais desse indivíduo, desse movimento, foi tomado como líder no Egito durante uma determinada época e em nenhuma ocasião disse que vou mudar a legislação para ser toda a legislação islâmica. Pelo contrário, ficou quase 1 ano e poucos meses, como até os próprios egípcios dizem, destruiu o Egito mais do que o outro que foi removido com o pretexto de que era opressor e tudo mais. Portanto, isso mostra a realidade desse grupo. E olha, alguns países, como também na Turquia, um dos membros desse grupo tomou o poder e a Turquia ainda continua secularista. Onde que está a lei que eles tanto dizem que queriam aplicar? Portanto, isso mostra que eles somente usam o Islã e o slogan do Islã para atingir o poder. Para atingir o poder. E os ikhwanos muçulmanos são os que causam mais danos para os muçulmanos, pois eles fazem aliança com seitas que odeiam os muçulmanos de uma forma geral, como é o caso de Rafida. Os ikhwanos muçulmanos têm uma grande ligação com os Rafida. Daí que o próprio Khomeini, que é o líder dos Rafida, fazem takfir dos muçulmanos, consideram os muçulmanos como sendo descrentes, fez tradução de um dos livros de Sayyid Qutb. E quando o Khomeini teve sucesso na sua revolução no Irão, os ikhwanis saíram todos jubilosos do Egito para ir congratular o Khomeini. E como mostram também evidências, quando a figura do Ikhwan al-Muslimin tomou o poder no Egito há anos atrás, uma das coisas que fez foi fazer acordos com os Rafida do Irão. Algo que o outro, que era chamado de opressor, não chegou ao ponto de fazer. E você, quando olha nos livros de Zichuan, apenas o tempo não permite para ler aqui algumas passagens, das palavras dos próprios Zichuan, elogiando o Khomeini. Elogiando o Khomeini e tomando o Khomeini como se fosse um exemplo para os muçulmanos. Daí que uma das figuras também do Ikhwan al-Muslimin, Yusuf al-Qardawi, numa entrevista foi dito, era dito porque que os muçulmanos ficaram afetados pelos ensinamentos ou pelo Rafida. Ele próprio disse que a gente não advertia os muçulmanos contra o Rafida. É por isso que os muçulmanos acabaram se deixando levar com o Rafida. E essa era a metodologia do Ikhwan al-Muslimin. Não advertiam ninguém sobre o Rafida. E o próprio Hassan al-Banna dizia que a diferença entre nós e o Rafida é como a diferença que existe entre os Hanbalis e o Hanafi, a diferença que existe entre os Mazhabis Fiqhi. Enquanto a diferença entre os sunnis e o Rafida é a diferença entre o céu e a terra. O Rafida são kufara. Os sunnis são muçulmanos. E essa, de uma forma geral, a diferença entre o Rafida e os sunnis. E o Hassan al-Banna dizia: não existe diferença. A diferença yani. Porquê? Porque ele quer juntar as pessoas. E uma das metodologias do Ikhwan al-Muslimin é de juntar todo tipo de pessoa, independentemente da sua crença. Daí que ele tem um princípio conhecido: Nastami'u fima ittafaqna fihi wa na'dhur ba'duna ba'dan fima ikhtalafna. Esse é um princípio que trouxe prejuízos aos muçulmanos. Eles dizem que a gente vai se unir com base naquilo que a gente está de acordo um com o outro e vamos deixar aquilo que a gente difere de lado. Daí que você, quando olha para o Jehuana, encontra dentro deles: existe um que adora a sepultura, existe um que insulta os sahabas, existe um que até pode encontrar até na Sara, pode encontrar até na Sara Yahudi, dentro, no seio de Jehuana muçulmano, porque o objetivo dele não é, yani, não é um objetivo que é ligado ao Islam, como é o caso do chamamento ao Tawhid. Daí que encontra alguns deles a dizer que o Tawhid divide as pessoas, sendo assim, não podem falar sobre o Tawhid. Você encontra nos seus massagens, dificilmente eles já falaram sobre o Tawhid, porque ele diz que não quer dividir as pessoas. Se o Tawhid dividisse as pessoas, como eles pensam? Então, yani, a verdade é que o Tawhid não divide as pessoas, faz este, yani, mostra que este é monoteísta, esse é politeísta. E se isso fosse um problema, e era chamar para o monoteísmo, então os profetas não chamariam as pessoas para o monoteísmo, pois o objetivo é juntar as pessoas. Essa é uma das metodologias de Jehuan. E quando eles falam sobre monoteísmo, falam do monoteísmo de uma forma geral, sem entrar em detalhes, para evitar, yani, dizer que isto é shirk e isto é bidah. Sendo assim, enquanto a maior parte do tempo estão a falar sobre yani, coisas sociais, como é que o homem deve se. Yani, você, quando olha um ano inteiro as khutbah, as palestras de Ikhwan, tem a ver com assuntos sociais, não tem nada a ver com assunto asl, que é o iman billah, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, principalmente o monoteísmo. Isso é algo que é pesado para eles. É algo que é pesado para eles, pois, segundo o princípio deles, isso divide as pessoas. E eles, como querem juntar as pessoas, então têm que demolir esse princípio, que é chamar as pessoas para o monoteísmo. E os ikhwanos, quando veem uma pessoa que, yani, constitui perigo para eles procuram toda a forma de denegrir a imagem dessa pessoa. Vão colocar rótulos, apelidos, ou, yani, de forma geral, vão procurar manchar a imagem dessa pessoa perante as massas, para que as pessoas não fiquem, yani, afetadas com a metodologia dessa pessoa. E até se tiveram oportunidade, são capazes de assassinar. Os Ikhwan al-Muslimin eram conhecidos, yani, no Egito, por fazerem assassinatos. Como disse, o Ikhwan al-Muslimin é uma sociedade secreta, é um Estado dentro de um Estado. É um Estado dentro de um Estado. Sendo assim, quando eles veem que este indivíduo tem, yani, inclinações contrárias a nós e vai nos prejudicar, sendo assim, eles procuram toda a forma de derrubar essa pessoa. Procuram toda a forma de derrubar essa pessoa. E os Ikhwan al-Muslimin são grandes inimigos dos Ahl Sunnah. Eles, por mais que por vezes, yani, se atribuem à Sunnah, são grandes inimigos de Ahl Sunnah. Fazem aliança com os Rafida, os Sufis e todos que eles encontrarem disponíveis para combaterem os Ahl Sunnah e os seguidores de Salaf Saleh. E como disse no início, o principal problema que existe sobre o terrorismo que hoje tanto se fala, isso vem dos ensinamentos de Ikhwan al-Muslimin. Vem dos ensinamentos de Ikhwan al-Muslimin. O Ikhwan al-Muslimin é como, yani, diz um sábio, são aqueles que, yani, te matam, depois vão ao teu, matam-te e depois vão ao teu funeral. Por um lado, você encontra eles a falarem sobre, yani, o extremismo, de que não é algo, não é um caminho correto, e por detrás são eles que apoiam o próprio extremismo, são eles que apoiam o próprio extremismo. E esse fato de os Ikhwan serem um país dentro de um país, isso torna os Ikhwan ainda mais perigosos, pois qualquer oportunidade que tiverem para derrubarem um Estado, eles irão de usar essa oportunidade para derrubar. Isso é patente na história de Ikhwan al-Muslimin. Os Ikhwan al-Muslimin se infiltram em governos, estados, países. Qualquer oportunidade que tiverem, porque eles, segundo a crença deles, é que querem estabelecer um Estado unificado no mundo. Sendo assim, quando vem, yani, pequenas lacunas, yani, nos governos, nos Estados, eles usam isso. Se for possível derrubar, vão derrubar ou enfraquecer esse Estado. E os Ikhwan al-Muslimin foram considerados como grupos extremistas em muitos países. Eles, até no próprio Egito, foram banidos. Portanto, essa é uma pequena imagem sobre esse grupo. Como disse, falar sobre esse grupo é algo que levaria tempo. A gente fala desse grupo, pois existem em grande presença, tem grande presença nos países de língua portuguesa. E não é exceção. Como a gente disse no início, você não encontrará um sítio onde encontrará muçulmanos, excepto que a metodologia de Ikhwan está presente. E esse grupo vem prejudicando a Dawa há vários anos, o alastramento da Dawa. É impedida devido a esse grupo. Sendo assim, o muçulmano deve estar bastante atento sobre, yani, o perigo desse grupo. E se o tempo nos permitisse, a gente iria trazer a palavra dos sábios sobre esse grupo. Mas como disse, o tempo não nos permite. E pelo menos a gente já tem uma ideia sobre o que é a Ikhwan al-Muslimin. O que é sobre a Ikhwan al-Muslimin. Pedimos que Allah subhanahu wa ta'ala nos firme sobre a sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e nos faça agir de acordo com esse conhecimento. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste de todas as fitan, seja aparentes ou ocultas, e que Allah subhanahu wa ta'ala nos abstenha de todos esses grupos desviados da sunna do profeta sallallahu alaihi wasallam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحان